conduta. Senador Romero Jucá.
Meu caro senador ACM Júnior, eu quero também somar a minha voz, a voz de todos que estão testemunhando aqui o grande trabalho que Vossa Excelência realiza.
Empresário e professor universitário, naquela ocasião minha meta passou a ser cumprir com honra e determinação aquele mandato, para isso seguindo os passos firmes de meu pai. O desafio foi grande, claro, mas a presença dele e seus conselhos foram como um farol a iluminar meus caminhos como senador. Foi um curto período, encerrado em 2002, quando pude então me despedir de meus pares de fronte erguida, certo de que tinha cumprido com o meu dever. Eu me despedia e o senador Antônio Carlos Magalhães retornava a esta casa triunfante pelos braços do povo baiano. Passaram-se 5 anos, período em que assistimos o senador lutar pelos seus ideais e pelos interesses do Brasil, do Nordeste e da sua Bahia querida, com a fibra de que todos aprendemos a conhecer e respeitar. Em 2007, precisamente em 20 de julho, o destino foi então especialmente cruel comigo. Com a dor da perda de meu pai, retornei a esta casa. Desta vez, sem meu maior conselheiro, assumi esta cadeira de senador da República, com a determinação de quem sabe a responsabilidade que estaria prestes a receber. A responsabilidade de substituir quem jamais poderia ser substituído. Assim foi, senhores, que iniciei este mandato que agora, por decisão minha, está prestes a se encerrar. Não foi fácil, senhores, tomar a decisão de não me candidatar a um novo mandato. As pesquisas me eram favoráveis e as pressões políticas para que aceitasse submeter o meu nome vinham de todos os lados, dos correligionários estaduais, nacionais e de importantes líderes de partidos aliados. Posso asseverar que não foi fácil, senhores senadores. Além dessas pressões, claro, havia a minha própria percepção de que poderia colaborar ainda muito para com a Bahia, permanecendo aqui no Senado Federal. Contudo, ao final, prevaleceu a necessidade de reassumir minhas responsabilidades como empresário, naturalmente deixadas em segundo plano durante esse meu mandato, algo que eu previa acontecer e, daí, o compromisso pessoal que firmei comigo mesmo, naquele agosto de 2007, de apenas bem cumprir com dedicação o mandato que fora confiado a meu pai. Assim, iniciei este mandato. Assim, o estou concluindo. Senhor presidente, seguindo o exemplo de Antônio Carlos Magalhães, fui incansável na defesa dos interesses da Bahia. Como opositor, mas principalmente como baiano, procurei alertar o governo Jacques Wagner para a necessidade de melhorias na educação, saúde, segurança e infraestrutura, setores que considero fundamentais para o desenvolvimento humano e econômico do Estado e que se encontram em franco declínio nos últimos anos. No plenário, nas comissões e como líder, defendi todas as medidas que viessem beneficiar a Bahia. Conduzi a aprovação de empréstimos que somaram quase 500 milhões de dólares a serem aplicados pelo governo baiano na gestão fiscal e no financiamento de projetos de combate à pobreza no interior do Estado. Apoiei medidas provisórias, como, por exemplo, e principalmente a MP, que prorrogou o incentivo fiscal aos montadores e fabricantes de veículos instalados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Direcionei emendas parlamentares para atender a população e os municípios mais carentes do Estado. Mantive-me atento à execução orçamentária dessas emendas para certificar-me de que chegariam a seu destino. Em 3 anos, foram mais de 20 milhões de reais destinados para obras de infraestruturas, de revitalização do Pelourinho, de financiamentos de projetos na área de saneamento, de pavimentação em cidades do interior. Apoiei projetos da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado e de respeitadas organizações não governamentais, como a Fundação Casa de Jorge Amado, o Museu Carlos Costa Pinto e iniciativas de assistência social e de saúde, como a PAI e as obras sociais de Irmã Dulce. Além de temas de interesse para a Bahia, procurei focar minha atividade parlamentar e legislativa nos assuntos de caráter econômicos e financeiros. como membro das comissões de Assuntos Econômicos, Ciência, Tecnologia e Comunicação, de Infraestrutura e da Comissão de Constituição e Justiça, discuti e relatei os mais diversos assuntos, jamais me deixando eclipsar pelo sectarismo ou pelo fato de ser oposição. Quando julguei tratasse de matéria a favor do Brasil, estive entre os primeiros a apoiá-la, pouco importando de quem fora a iniciativa. Quando, ao contrário, enxerguei prejuízo ao país ou à Bahia, não me constrangi em combatê-la com firmeza, mesmo sob o risco de desagradar alguns ou de enfrentar incompreensões. Nesses anos todos, tive a honra e a oportunidade de participar ativamente da discussão de temas importantíssimos, relatando grande parte deles nas comissões temáticas e neste plenário. Apresentei projetos importantes para o trabalhador, como prevê a obrigação da empresa informar o empregado, por meio de aviso prévio ou do recibo de rescisão contratual, o prazo para mover ação por seus direitos. Também é de minha autoria a proposta que estabelece o pagamento do salário maternidade diretamente pela empresa às trabalhadoras, no caso de micro e pequenas empresas com 10 ou menos empregados. Entre as matérias que apresentei ou relatei de interesse direto dos consumidores brasileiros, cito o projeto do eminente senador Almeida Lima, relatado inicialmente pelo senador ACM e posteriormente por mim, que obrigou as empresas prestadoras de serviços continuados a fornecer um recibo anual de pagamentos efetuados. Projetos por desinformação, considerados controversos, tiveram meu apoio ou foram por mim relatados, fáceis, claro, os benefícios que traziam à sociedade. Entre eles, por exemplo, a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil, recentemente aprovada, que dá novas opções às emissoras e aos ouvintes para que possam acompanhar esse importante tradicional noticiário e também outros programas, cuja audiência aconselhe uma rearrumação da grade de programação das emissoras. Fui relator de projetos versando sobre a autonomia do Banco Central, modernização do sistema financeiro nacional, a necessidade de uma nova regulamentação para a atividade de factoring, a fiscalização das empresas do setor de cartões de crédito, a manutenção e aperfeiçoamento da lei de responsabilidade fiscal e o maior controle dos gastos públicos foram também objeto de projetos e pareceres meus. A formalização da autonomia do Banco Central, objeto principal de meu relatório, estou certo, será um avanço institucional importantíssimo na direção de um efetivo controle e manutenção das taxas de inflação que resultem em menores sacrifícios à sociedade. Esse projeto está agora na Comissão de Assuntos Econômicos, depois de ser passado pela CCJ, está na Comissão de Assuntos Econômicos sob a responsabilidade do senador Francisco Dornelles. Uma autonomia, enfim, que tenha por meta permanente a defesa da estabilidade de preços. Sobre o factoring, senhores senadores, posso afirmar há muito ordenamento jurídico brasileiro carece de uma disciplina precisa sobre o fomento mercantil. Importante instrumento para o estímulo à atividade econômica, especialmente no auxílio a micro, pequenas e médias empresas. Não obstante a consolidação da atividade de factoring, ainda não existem normas específicas para discipliná-la, o que dificulta não só o funcionamento das empresas, mas também a sua fiscalização. Um efeito pernicioso da falta de regras é a frequente utilização do instrumento como fachada para a prática de atividades ilícitas como agiotagem e lavagem de dinheiro. Por essas razões, me dediquei à elaboração do substitutivo que, aprovado por esta Casa, aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Senhor Presidente, defensor intransigente de uma gestão pública com responsabilidade fiscal, sou a favor da adoção de toda medida que limite e que dê qualidade aos gastos públicos. Fiz parte do imenso contingente de senadores que lutaram para que não fosse prorrogada em 2007 a vigência da CPMF. O pacote do pré-sal foi outro bom exemplo de atuação a favor do Brasil, mesmo tendo sido desta feita derrotado. Na ocasião, relator de dois dos projetos, recomendei uma série de ajustes às medidas trazidas pelo governo, alertando para as prováveis e danosas consequências que viriam caso aquelas proposições não fossem rejeitadas, aperfeiçoadas ou até rejeitadas. Insisti para que o Senado Federal não se omitisse e levantei pontos que considerava graves. Não fomos ouvidos, infelizmente. Os acontecimentos começaram a confirmar o que temíamos. Vejam as questões que hoje estão ainda pendentes em relação ao modelo adotado para o pré-sal. Senhores senadores, no momento em que o país parece estar finalmente dando um basta ao crime organizado, posso dizer que colaborei bastante para a aprovação de matérias que virão ao encontro do fortalecimento do Estado na luta contra a criminalidade. Por exemplo, recentemente pudemos constatar a maneira distorcida como vem sendo utilizado o benefício legal da concessão de progressão de regime e de livramento condicional a que todo presidiário tem direito. Vimos isso em várias reportagens investigativas e, principalmente, durante as ações do poder público para a retomada de áreas no Rio de Janeiro, há anos ocupadas por quadrilhas. Pois bem, é justamente o que trata um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que tive a honra de relatar, e que restabelece a necessidade de exame criminológico para a concessão de progressão de regime e de livramento condicional. Segundo minha proposta, a decisão sobre progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena passará a ser precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação do Ministério Público, além de exame criminológico, quando a condenação houver sido pela prática de crime hediondo ou a ele equiparado, ou cometido mediante violência grave e ameaça no caso de reincidência. Faço parte da comissão especial criada pela CCJ, presidida pelo senador Demóstenes Torres, que tem como relator o senador Walter Pereira, do novo Código de Processo Civil, ficando sob a minha responsabilidade a parte dos processos eletrônicos. Senhor presidente, trouxe-me especial orgulho a proposta que fiz de prorrogação por tempo indeterminado do Fundo Constitucional de Combate à Pobreza, aprovada ontem na Câmara dos Deputados e agora segue para a promulgação do Congresso Nacional. Uma proposta do senador ACM que revolucionou as políticas sociais de transferência de renda. Eu, então, fiz a prorrogação por prazo indeterminado. Para o cidadão que nos assiste, tenha uma noção da importância deste fundo, sua prorrogação garantirá a manutenção de recursos orçamentários que beneficiarão de forma direta mais de 1 milhão e 600 mil famílias, contingente superior a 40% da população baiana. Senhor presidente, creio que fiz muito. Se de um lado lamento não ter feito mais, de outro tenho a certeza de que fiz o máximo possível. Tenho muito orgulho de verdade de ter exercido o cargo de senador da República, de ter feito de parte de uma instituição, de um poder absolutamente imprescindível para a existência de um verdadeiro regime democrático. Por isso tenho fé que o Legislativo recuperará seu prestígio e sua autonomia, fortemente abalados por imperfeições constitucionais que espero, em um futuro próximo, sejam sanadas. Eu vou, vou dar a parte do senador Raimundo Colombo. Senador Roberto Cavalcante, por favor.
Na verdade, fizemos um acordo de cavaleiros aqui de obedecermos a ordem de intenção. Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, amizade que se aprofundou nessa nossa convivência durante esses dois últimos anos neste Senado Federal. Nós já nos conhecíamos como empresários, nós conhecíamos como familiares, dentro do respeito e da admiração que tinha com o pai de Vossa Excelência, mas, na verdade, o aprofundamento dessa nossa convivência foi, para mim, extremamente enriquecedor. Eu saio do Senado Federal, ou sairei do Senado Federal, deixando dentro das minhas marcas ter aprofundado este nosso relacionamento pessoal. A responsabilidade que Vossa Excelência teve em mãos é imensurável. É uma coisa que, na verdade, se eu me colocasse na situação que Vossa Excelência se encontrou, eu, na verdade, teria extrema dificuldade. Quem poderia imaginar alguém poder suceder a ACM? Seu pai, como você sabe, é uma pessoa na qual nós todos do Brasil temos uma referência. E eu, em especial, tinha por ele uma profunda admiração. Por tudo, Vossa Excelência sabe das inúmeras passagens que tive durante minha vida no tocante a ter me aproximado do senhor, seu pai. Agora, a responsabilidade que Vossa Excelência teve, essa é imensurável, porque é substituir o insubstituível. Na verdade, a ACM era insubstituível, mas Vossa Excelência, com talento, com obstinação, com perseverança, com competência, deu o seu traço, transformou a imagem do senhor, seu pai, na continuidade e na perfeita continuidade do trabalho do senhor, seu pai. nossas atividades, nós tínhamos várias afinidades. Nós tínhamos das nossas origens familiares, nós tínhamos do setor de comunicação, nós tínhamos nossa visão empresarial. Mas hoje, na verdade, eu lamento este próximo afastamento de Vossa Excelência da tribuna e dos trabalhos das comissões do Senado Federal, porque aí sim, Vossa Excelência também se tornou de difícil substituição. Eu diria que o insubstituível passou a ser um fato do passado, porque Vossa Excelência conseguiu substituir o ACM, que seria insubstituível. Mas Vossa Excelência, o Senado Federal terá um compromisso muito forte de ter aqui representantes na altura de Vossa Excelência, que Vossa Excelência no tocante às relatorias, Vossa Excelência no tocante à autoria de projetos e principalmente Vossa Excelência no tocante aos votos contra, porque é muito fácil um senador chegar aqui e votar, você não sabe nem o que está acontecendo. Sim, sim, Vossa Excelência inclusive implantou em várias comissões, dentro do pragmatismo de Vossa Excelência, o sim. Vossa Excelência lia os relatórios, não lia, dizia como vota o senador tal. Sim, não era nem com o relator. Virou marca registrada de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência soube também votar não, que é o mais difícil. E hoje, eu sou grato a Vossa Excelência, no dia de hoje, porque Vossa Excelência reverteu um voto que estava contrário a um projeto nosso, um projeto que tecnicamente era perfeito, mas que o relator entendeu de rejeitá-lo, mas Vossa Excelência, com a sua liderança, com o seu voto, derrubou esta rejeição. Vossa Excelência votou não à rejeição ao nosso projeto. Então, eu sou grato, parabenizo Vossa Excelência pela firmeza. E esta característica de Vossa Excelência votar o não é originária do DNA de Vossa Excelência, porque Antônio Carlos Magalhães era o homem do sim e era o homem do não. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço, senador Roberto Cavalcante. Nós desenvolvemos realmente uma grande amizade aqui, temos afinidades, porque somos empresários e tivemos várias afinidades aqui, pensamos de forma bastante semelhante, mas eu gostaria de dizer que o senador Antônio Carlos Magalhães efetivamente é insubstituível.